Bom dia a todos. Estamos aqui para apresentar a tertúlia matinal número 359. Hoje é dia 30/7/2023. Me chamo Hermânia e o título, tema da tertúlia matinal de hoje é Coliderança Consciência Terápica, da especialidade Consciência Terapêutica-Ecologia. Então, já agradecemos aí a presença de todos e vocês podem fazer perguntas a qualquer momento da apresentação, tá? Vamos fazer de forma bem interativa. Então, vamos aqui para a definologia, o que é a coliderança consciência terápica, né? Então, tem relação aí com a função do consciência terapeuta na IC/OIC. Organização Internacional de Consciência Terapia. E só para relembrar, né, nós estamos comemorando durante esse ano os 20 anos da OIC. E aí nossa proposta foi ficar apresentando verbetes e tertúlias matinais ao longo desse ano comemorativo dos 20 anos, né, para a gente poder retribuir aí, né, todo esse aprendizado e todos esses anos aí juntos na interassistência. Então, essa tertúlia aqui faz parte desse ano comemorativo. Então, qual seria aí a definologia? Então, a coliderança consciencioterápica é a condução conjunta do atendimento consciencioterápico realizado ombro a ombro pelos consciencioterapeutas entrosados, atuando em sinergia com a equipe extrafísica de amparadores, no exercício da intercooperação energética, parapsíquica, afetiva e intelectiva em prol do evolucente. Então, veja, é uma complexidade, né? Essa definição aí. Mas ao longo aqui do texto, a gente vai esmiuçando essa definição para quem não vivenciou ainda ou não conhece os atendimentos consciencioterápicos, poder entender como é que funciona essa coliderança. Então, como sinônimo aqui, temos a coliderança paraclínica, a coliderança interassistencial tarística. Como antonímia, temos a liderança pessoal e a coliderança clínica. E aí nós queremos também explicar que esse termo coliderança consciencioterápica, ele surgiu a partir do estudo ali sobre a homologia consciencioterápica, que tem relação com o verbete do professor Valdo chamado homologia conscienciológica, né? Então, estudando esse verbete homologia conscienciológica, nós vimos aqui ele falando da homologia consciencioterápica. Quando ele fala assim, ó, aqui na argumentologia, na exemplologia, ele traz homologia conscienciológica intrafísica. É a condição existente entre os consciencioterapeutas no atendimento aos evolucientes. Aí eu fiquei pensando, o que é isso, né? O que significa essa homologia consciencioterápica intrafísica? Nós estamos fazendo o tempo inteiro essa homologia lá nos atendimentos, mas de fato eu não sabia que tinha esse nome, né? E aí a partir desse estudo da homologia foi que nós chegamos aí na questão da coliderança, porque se você olha lá no verbete homologia conscienciológica do professor Valdo na taxologia ele coloca ali ó coliderologia, o consciencioterapeuta 1 e o consciencioterapeuta 2 no universo da consciencioterapia. Então, veja, um termo está totalmente ligado ao outro. Ou seja, para ter a homologia consciencioterápica, há necessidade de ter a coliderança. É uma condição, a condição da coliderança promove a homologia consciencioterápica. Então, são assuntos interessantes, né? E no nosso caso, no nosso universo, é bem bacana a gente encontrar nomes, né, expressões que elas explicam e falam do que a gente faz na prática. Então, encontrar esse verbete do professor Valdo foi assim uma preciosidade, né, para a gente. Então, a partir disso, nós fomos pesquisar sobre a homologia consciencioterápica. Eu até apresentei um verbete da enciclopédia e também uma tertúlia matinal sobre homologia. Então, é só para contextualizar de onde vem esse termo, né? A motivação é debater aqui com vocês, para a gente também abrir as possibilidades aí de novas compreensões sobre essa questão. Então, para contextualizar, os atendimentos consciencioterápicos fazem parte da rotina semanal do consciencioterapeuta voluntário da OIC. E, conjuntamente à prática, surgem indagações sobre os métodos, técnicas utilizadas, fomentando as pesquisas e desenvolvimento da especialidade Consciência Terapeuticologia e suas subespecialidades. Então, esse exercício da gente estar atuando como consciencioterapeuta e, ao mesmo tempo, compreendendo essa especialidade, técnicas e métodos que nós utilizamos, né, ele está sendo constante. E aí, tanto é que o grupo escreveu o dicionário, né, que está aí para todos, tem disponível online aí no site da OIC, que foi a partir dessas vivências, né, dessas experiências, e o grupo escreveu sobre isso, né? Temos nomes aos bois, né? Às práticas. Então, essa coliderança é mais esse exercício também de compreender como é que isso funciona no dia a dia. Consciencioterapeuta é a consciência assistencial, técnica do heterodesassédio, coadjutora parapsíquica lúcida no tratamento de alívio ou remissão das patologias e parapatologias conscienciais por meio da aplicação de recursos e técnicas da consciencioterapeuticologia. Então, esse também é uma definição do dicionário. E normalmente nós atendemos em dupla ou trio. Normalmente é mais em dupla, né? Mas também tem um trio de consciencioterapeutas. Nunca, ou quase é uma exceção da exceção, um atendimento com um consciencioterapeuta, né? Então é uma regra nossa. E atender em dupla ou em trio não deve ser tão fácil, né? Imagine ali, ó, na definição. Intercooperação energética, parapsíquica, afetiva e intelectiva. Então, são três condições aí que os dois precisam estar bem interligados, né? Bem entrosados, para que essa intercooperação energética, parapsíquica, afetiva e intelectiva funcione, né? Eu sempre gosto daquela analogia do piloto e do copiloto do avião, né? Os dois têm que estar bem entrosados, um conectado com o outro, senão o avião cai, né? Então, essa é a condição que os dois consciencioterapeutas, a dupla de consciencioterapeutas, acontece sempre, né, durante os atendimentos. Aqui na tipologia, o consciencioterapeuta experimenta a condição de coliderança consciencioterápica nos atendimentos em variadas atividades. Então, no evoluciário, ali nos atendimentos aos evoluscientes, nos atendimentos regulares, individuais, em dupla, de família. Também nas dinâmicas parapsíquicas, né? Por exemplo, na dinâmica do sábado, do Ivo, que o Ivo é Epicom, dinâmica da projeção terapêutico-ecologia, nós atuamos em três, né? O Epicom, que é consciencioterapeuta, e mais dois consciencioterapeutas. Então, assim, a gente faz aquele exercício de ir na poltrona, liberar, exteriorizar as energias, acoplar, e também durante o debate. Esse é só um exemplo. Entrevistas também, né, com os agendadores, ou às vezes também uma entrevista financeira ali com o evolucientes, são dois consciencioterapeutas. Os grupos consciencioterápicos também, dois ou três consciencioterapeutas, e os cursos de campo do Imersão, onde tem o EPICOM, mas tem uma equipe de mais ou menos seis consciencioterapeutas atuando em conjunto. E durante o SCP-2 também, né, faz parte daí da equipe do curso ECP2 o consciência terapeuta dentro do campo, né? Inclusive, ele tem um lugar específico ali, o colchonete dele no campo, e às vezes atua ali em co-liderança com outro consciência terapeuta ou com o médico ali da equipe. Vou terminar aqui a contextualização, depois a gente já abre para a pergunta, tá? Então, a característica da coliderança consciência terápica principal é aqui no trinômio: intercompreensão, intercooperação, interassistência. Como que funciona isso, né? Então, a capacidade de compreender o outro, o colega, o evolucente e a equipex. Então, são três intercompreensões ao mesmo tempo durante o atendimento, né? Cooperando de forma harmoniosa a partir dos recursos holossomáticos do próprio consciência terapeuta e autotrafores nessa interassistência ao evoluciente, né? Então, os dois conscientes terapeutas teria que ter ali, ó, essa capacidade. O consciente terapeuta, ele ao mesmo tempo, olha como isso trabalha a atenção dividida, né? Ele compreender a demanda do evoluciente, às vezes aqui o que o colega está sinalizando, e ao mesmo tempo a equipe extrafísica, né? Então, essa intercompreensão aí. E a partir disso, ele vai cooperar com o que ele tem para assistência, né? São ali os seus trafores e os recursos holossomáticos deste, né? Na interassistência evoluciente, porque o resultado final é sempre a resolutividade do caso, a demanda que o outro traz ali. Coliderologia, a atuação dos conscientes terapeutas em duplas durante os atendimentos desenvolve a capacidade de dividir o espaço interassistencial com os colegas dentro do holopensene terapêutico. Esse tipo de prática ajuda a minimizar atitudes individualistas ou egocentradas, sendo o objetivo interassistencial evolucente o principal marcador da prática, caracterizando a homologia consciência terápica. Então, vou parar aqui, depois a gente continua. É interessante essa frase, porque aí a gente cai lá na liderologia, né? No estudo aí das nossas lideranças ao longo da série X. Tem até um verbete do professor Valdo chamado Liderologia, que vale a pena a gente estudar. Então, é neutro. A liderança, ela é neutra, né? Mas, ao longo do tempo, nós fomos adquirindo cosmoética, compreendendo a importância da interassistencialidade, da cosmoética, e fomos qualificando nossa liderança, né? E aí, às vezes, qualificando a liderança pessoal. Isso é um passo. Mas atuar em dupla, utilizando a coliderança pessoal cosmoética, é outro exercício, né? Um é esse, até de você ser líder ali do IC, ou de um grupo, vamos dizer assim, da conscienciologia, ou líder em relação a um evento, né? São vários tipos de liderança conscienciológica que nós conhecemos. Isso vai nos capacitando a ser melhor líderes interassistenciais cosmoéticos. O outro desafio é atuar em coliderança, né? Que é isso que a gente traz aqui hoje. Quais as dificuldades? Ou qual o resultado disso ao longo do tempo em relação aos seus trafores, ou trafais, ou trafares, né? Então, é isso o ponto que eu gostaria da gente debater aqui, né? Porque aqui, mesmo quem não é consciência terapeuta, né, tem aí a experiência de atuar como líder, por exemplo, em um SCP-1, aquela coliderança ali dos dois professores do SCP-1, o EPICOM também junto com outro EPICOM, né, dentro da IC, na liderança em relação aos voluntários. Então, é um debate aberto sobre a liderologia. Só que a gente vai trazer para esse viés a consciência terapia, que é a nossa experiência, tá?
Alô? Bom dia, Irmânia, tudo bem?
Bom dia.
Obrigado aí pelo pelo paper, né? Muito bem escrito, bem colocado. A gente tem bom dia aqui de Vila Velha, Espírito Santo, Guaratinguetá, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, São Carlos, São Paulo. Então, assim, está mexendo com o Brasil todo. Então, tá?
É a liderologia, né?
É, eu queria fazer uma primeira pergunta para você. É, quando você fala com a liderança, os dois estão liderando ao mesmo tempo ou tem um que está, um que puxa e o outro? Como é que funciona isso na consciencioterapia?
São as duas coisas, né? É, mesmo a gente pode pensar assim, muitas vezes a gente acha que o líder é o que está falando mais, né? O que está tendo mais intervenção no momento. Muitas vezes é aquele que está na projeção-terapia. Ou seja, tem um consciencioterapeuta numa poltrona, nessa intervenção ali mais da fala com o evoluciente, e às vezes o outro está calado, mas ele está trabalhando muito as energias, está ali junto com a Equipex, fazendo o desassédio, encaminhando com o CIEX. Ou em progésio, que declina a poltrona, entra num modo ali mais relaxado e pode até acontecer uma projeção ali também para ajudar a Equipex, né? Nesse encaminhamento. Então, assim, a gente fica se perguntando, né? Qual é a atuação que a gente chamaria ali a maior? Fica a pergunta de volta para a gente, né, responder. Porque, ao mesmo tempo, as duas funções, elas precisam estar acontecendo ao mesmo tempo para haver o desassédio. Quem está atuando mais, né? A maior ou a menor? Eu não sei te responder. Eu sei que as duas condições juntas promovem ali, vamos dizer assim, um resultado positivo, né? de desassédio. Resultado, porque quando às vezes o consciencioterapeuta que está atuando mais na fala, ele está trazendo as ideias ali para o evoluciente repensar sobre alguma postura. E aí quando o consciencioterapeuta que está mais ali trabalhando as energias traz outra fala para complementar, aquilo cria, vamos dizer assim, uma nova compreensão para o evoluciente. Né? Ou o contrário. Às vezes, esse consciencioterapeuta que está ali trabalhando as energias e mais contato ali com a Equipex, ele também pode trazer algo que está totalmente o contrário da abordagem do outro. Também para trazer um viés de, não, mas espera aí. Vamos pensar de outra forma? Vamos pensar por esse outro viés, né? O que deve acontecer muito no SCP-1 também, né? Nas abordagens ali.
E a minha pergunta era bem nesse sentido, que eu perguntei se alguém liderava e tal, porque qual que seria a melhor postura, ou se vocês têm algum código, né? Que às vezes é normal que duas pessoas pensem diferente, né? Então, e esse pensamento diferente pode ter isso que você acabou de trazer. Uhum. Puxa, eu tenho uma abordagem e a outra pessoa fala, putz, essa não é a melhor abordagem, ou eu não concordo dessa forma. Qual que é a melhor postura do momento? Né? Como é, se existe alguma regra nesse sentido? Fala, poxa, ela fez uma abordagem que eu acho que não é a melhor. Deixo assim? Ou eu trago, como você falou agora. Né? Não, trago para trazer um outro ponto de vista. Qual que seria a melhor atuação nesse caso? Né? Que às vezes é complexo. Né?
É bem complexo, né, Eduardo? O professor Valdo traz no DAC um verbete chamado decimetrologia, pelo que eu não me engano. E ele fala da dessimetria, que tem a assimetria e tem a dessimetria, né? Estudando a homologia, a gente aprofundou um pouco sobre isso. Então, a simetria tem relação ali com as abordagens serem mais simétricas, né? A dessimetria é como se fosse algo que está em outro viés. Porém, em relação à compreensão da patologia, ou do modo de funcionamento do evoluciente, ou o jeito como ele está pensando, as duas coisas são interessantes. Porque, às vezes, quando você dá um viés totalmente contrário do que o outro está trazendo, isso, às vezes, é até impactante, que a gente pode chamar de impactoterapia, e faz a pessoa mudar todo o raciocínio dela para refazer o pensamento, entender o problema de outra forma. Né? Então, não tem uma regra, não tem uma combinação. Ah, eu vou falar e depois você vai falar, eu vou entrar em projeto e você... Não tem isso. É algo que vai acontecendo ali no campo. Né? O que a gente tem que fazer, né? É ser um co-líder aí mais qualidade, no sentido de desenvolver mais ainda o parapsiquismo, para a gente observar o momento onde a gente tem que atuar de uma forma ou de outra, compreender ali, às vezes, o que a EQPEC está sinalizando, ou bons observadores também, por exemplo, em relação ao próprio evolucente, a forma como ele está interagindo, se essa abordagem ele está compreendendo ou não, ele traz isso nos gestos, traz isso no tom de voz, traz isso na postura, né? E o próprio campo também, né? Então você percebe a mudança do campo energético ali. Então penso que é um desafio do co-líder, né? Ou consciência terápico, ou do SCP-2, ou de qualquer abordagem aí onde a gente está fazendo a interassistência, ficar atento a esses movimentos. Mas o grande diferencial, Eduardo, que eu vejo nisso é a intencionalidade. É aqui onde eu vejo a reciclagem do líder anticosmoético para o líder cosmoético. Por quê? A intenção é no assistente. Então, eu não estou querendo que aparecer durante o atendimento ou intervenção lá no SCP-1. Eu preciso me mostrar mais do que o meu colega. Não, tudo isso precisa ficar de lado. Porque o principal ali é o resultado com o assistido, né? Para o assistido. Então, eu vejo que essa condição é o que a gente tá exercitando e o que a gente está aprendendo a fazer, né? Nessa virada nossa aí, da anticosmoética para a cosmoética, aprendendo a assistencialidade cosmoética.
Oi,
tem ela aqui, ó. Primeiro.
Eu ia complementar em cima da pergunta dele. Posso só fazer uma? E esse é um tema muito... Parabéns, Hermânio, pelo paper, por essa pesquisa bem interessante. E a pergunta do Eduardo. E você respondeu numa linha que eu acho que esclarece bastante, assim, porque é exatamente qual a liderança, né? As pessoas estão dividindo liderança. Esse é um processo novo para a gente, assim, de certa forma, do ponto de vista do curso intermissivo e tal. Eu não sei se a gente vivenciou tanto esse negócio de divisão de liderança de modo cosmoético, como a gente está aprendendo a vivenciar nessa vida, né? E, às vezes, o colega, seja na consciência terapia, seja no SCP-1 e outros momentos, né, em que a gente divide liderança, às vezes o colega vai por um caminho e, às vezes, você tem que dar o voto de confiança para o colega mesmo, sabe? Porque, às vezes, você não está vendo naquele momento. Por que o senhor está fazendo isso? Aí, às vezes, o seu impulso é, não, peraí, eu compreendo tudo, eu sei tudo, então deixa eu mudar aqui, deixa eu levar para o outro lado. Acontece também da gente, você está com um colega ombro a ombro e você está vendo que tem campo ali. Os amparadores estão levando numa direção e o seu colega está levando na mesma direção. Às vezes você não está vendo totalmente, mas aí você tem que... O processo vai. Depois você vai entender um pouco mais. Aí dali a pouco, né, 10 minutos, 20 minutos, aí fica mais claro também, entendeu? Porque aí você consegue entrar no campo da assistência, né? Eu acho que o que predispõe isso, principalmente, é a pessoa tentar entrar no campo da assistência. Se ela entra com as energias dela no fluxo da assistência evolucente, né, com esse foco no resultado final, que é a assistência ao evolucente, aí a pessoa percebe, não, a coisa está indo no caminho certo. Eu posso não estar entendendo tudo totalmente aqui agora o que, meu colega está pensando. Depois você entende. Aí o colega te explica e tal. Não tem como todo mundo estar vendo tudo o tempo todo, sabe? Às vezes tem as entrelinhas, entende? Não tem como você ter a visão total de tudo, pelo menos na minha pequena experiência até o momento. E daqui a pouco a coisa vai delineando, aí você vai entender, ah, por isso que meu colega levou para aquele lado, agora eu estou entendendo, aí você colabora. Sempre é um processo de colaboração, né? Por isso que é co-liderança. Eu acho muito interessante essa abordagem, né? E dentro da co-liderança tem essa divisão de responsabilidades, né? A pessoa está indo, então você dá um voto de confiança e deixa a coisa ir para lá, porque você confia no seu colega, entendeu? Você confia totalmente ali no seu colega. Agora, se o campo e o fluxo assistencial mostrar que tem que dar o contraponto, tem que ir para o outro lado, aí tem que fazer nessa leitura, né? Eu queria complementar com isso aí também.
Bom dia, Hermânia. Muito bacana. Parabéns por trazer aí um tema. Eu acho que tudo que é compartilhado, compartilhamento, aí a gente precisa olhar com bastante carinho, vamos dizer assim. E aí você trouxe Não é uma contraposição, mas você fez um complemento aí em relação à diferença da liderança e da coliderança. É? E eu fiquei pensando aqui e trazendo sempre para o aspecto aí da consciencioterapia, como é que você avalia a questão da liderança pessoal a partir do momento que ela chega para ocupar uma posição de coliderança, né? Como é que eu posso explicar isso? Tem pessoas que já têm liderança, já desenvolveram liderança, não é? E aí ela chega e ela vai ter que aprender a dividir, né? Há uma liderança compartilhada. Tem a outra pessoa que ainda não desenvolveu. E a primeira oportunidade de liderança que ela tem é a liderança compartilhada. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, no contexto consciencioterápico, assim, contextualizar o quanto que ele pode contribuir no sentido da liderança para a pessoa que já tem ainda a liderança individual e ela vem para aprimorar dentro de um contexto compartilhado, e talvez para a pessoa que não tenha. E ela vai ter que, naquele momento, ter a sua primeira experiência de liderança de forma compartilhada. Uhum. Não sei se ficou claro.
Ficou claro, mas eu fiquei pensando, será que o intermissivista nunca foi líder? Essa é uma pergunta, né? Eu duvido dessa condição, mas pode ser, né? Mas parece que temos aqui um conjunto de líderes do passado. Né? Agora, tem aqueles que estão enrustidos, né? Tiveram esbregue pela questão da condição ali da anticosmoética, que estão ali meio travados, com o freio de mão puxado em relação à liderança. Como se tivesse um pouco de medo de repetir o erro, né? E aí tem aquela liderança mais tímida. Porém, você vai vendo que no desenrolar da possibilidade de atuar ali como epicentro, como co-líder, isso aparece. E aparece bem, né? E às vezes aparece com aqueles traços que a pessoa está precisando justamente reciclar. Né? Então, por isso que eu acho que essa condição é terapêutica, né? Dessa co-liderança, porque vai aparecer tanto os trafores como os trafares. E às vezes os trafais, no sentido de da cosmoética, por exemplo, né? O desenvolvimento disso. É um trafal que a pessoa vai aprender a fazer ali. Ou da autocracia, né? Ela vai aprender ali a fazer o egocídio, aprender a dividir. Então, eu penso que é dessa forma. A pessoa está tímida, o negócio está ali meio escondido, mas quando ela vai ganhando força, quando ela vai ganhando ali confiança na cosmoética dela, ela desenrola. Né? Eu passei por essa questão, né? Eu achava, assim, que, né, a liderança não era algo que eu tinha vivido, né? Não, acho que não. Mas não era. Me lembro quando cheguei na Cognópolis, eu estava travada, né? Assim, a questão do laringochakra travado. Para eu começar a dar aula no IPC foi bem difícil, foi bem angustiante, né? E eu acho que foi esbregue mesmo. Certo? É como se eu não confiasse ainda em mim mesma. E a partir do momento que eu fui compreendendo, né, dentro da conscienciometria e da consciencioterapia, eu tinha vários trafores para dividir, né, para estar ali no grupo, para estar atuando como consciencioterapeuta, falando o que eu achava que deveria falar, né, fazer as intervenções necessárias na assistência, aí eu fui ganhando força. Aí hoje eu admito, né, a questão dessa liderança e como que ela pode fazer bem se a gente entra por esse viés aí da cosmoética, da interassistência. Então, é dessa forma que eu vejo, Rosane.
Não, perfeito. Na verdade, você respondeu bem. Eu falo, a pessoa nunca teve uma experiência de liderança no contexto atual que a gente está.
Ah, tá.
Né? Dentro de uma liderança assumida,
sim,
com uma responsabilidade, com um, sim, senso maior, sim, vamos dizer assim, uma compreensão, pelo menos pequena, mas ainda significativa do que é da cosmoética, etc. Né? Então, às vezes, é a primeira experiência da pessoa dentro de um contexto.
É uma estreia, né?
É, exato, exato. Não, está ótimo, respondeu.
Agora, dentro da consciencioterapia, né, como consciencioterapeuta, isso chega depois, né? Então, ele tem que ter dado aula, o consciencioterapeuta, tem que ter sido docente da conscienciologia. E aí ele já atua ali, né? Já a coliderança dele já tem que aparecer, né?
Entendi.
Então aí já é outra condição. Uhum. Mas eu acho que essa condição da assistência ser a dois ajuda nisso, né? Porque um vai reforçando o outro. E sempre, por exemplo, começa aquele consciência terapeuta, quando ele se forma, né? Quando ele começa a atender, ele sempre vai atender junto com um mais veterano. E aí isso também vai trazendo essa confiança, né? Essa divisão ali de responsabilidade junto com aquele outro que já está veterano, né? E aí daqui um tempo você já vê a pessoa, ela já está fluindo bem, né? Ela já faz ali o papel dela como co-líder de forma bacana.
Ok, obrigada.
Irmânia, tá muito bom o paper. Eu queria que você trouxesse um pouco. Você hoje está como o líder da OEC, né? Na função. E aí, como que esses 7 anos de consciência terapeuta, né? De co-liderança, consciência terapeuta, te auxilia de algum modo a exercer essa função? Se você puder trazer um pouco para a gente.
Eu vejo que o voluntariado em si, Ludmila, na OEC, durante 7 anos, já nos dá isso, né? Essa visão sobre o funcionamento da IC, né, as demandas trazidas ali para todos os voluntários, essa questão ali dos atendimentos consciencioterápicos, né, dentro desse desassédio hard, né, que a gente pode falar assim, né, da gente meter a mão ali na cumbuca, em cada caso, em cada atendimento, isso vai gerando uma confiança, né? Uma confiança no que eu sei fazer, no que eu posso fazer em relação, por exemplo, a essa especialidade. Então, isso, ao longo dos anos, vai dando conhecimento do terreno. Você pode mapear ali o que tem acontecido ao longo desses 7 anos na IC, em relação à história da própria consciência terapia e da OEC, e, ao mesmo tempo, na convivência ali com os colegas, o modus operandi ali, né, do voluntariado, das pessoas, e também dentro da função como consciência terapeuta, como eu te falei, vai ganhando essa confiança em relação ao desassédio. Porque, se a gente pensar bem, né, essa condição da liderança em relação ao IC, ser coordenador de um IC, tem relação muito com a questão da consciência-metrologia, né? Para você entender ali trafores, trafares dos voluntários e atuar ali para cada um vá desempenhando o seu papel. Então, isso é uma função de liderança, né? Cada um dá o seu melhor. Também a questão do desassédio, né, quando chega algo ali que você vê que é estranho, né, que vai atrapalhar o grupo, que vai atrapalhar o andamento da instituição, você atuar mesmo ali, centrando aquele desassédio, né, da forma, vamos dizer, mais harmônica possível e cosmoética. Né. Então, é dessa forma aí.
É que eu fico pensando na co-liderança com os amparadores da própria instituição. Assim, né?
Também, né, Ludmila? Porque durante os atendimentos você vai conhecendo ali a EquipEx, né? Muito embora mude isso, né? A gente percebe a diferença da EquipEx ali relacionada ao atendimento e aquela relacionada, às vezes, à coordenação, né? Você percebe isso até na coordenação de uma área. Por exemplo, eu estava na área administrativo-financeira. Bem diferente, né? Então, isso, com certeza, é um elemento que vai ajudar aí, né? Nesse aprendizado. Ok? Eduardo, tem mais perguntas aí?
Alô. Sim, temos perguntas online. A primeira vem de Curitiba. Seria o seguinte. As duplas ou trios de consciencioterapeutas atuando em coliderança são sempre as mesmas ao longo do tempo ou são trocadas depois de um período determinado de tempo?
Elas não são trocadas, vamos dizer assim, em relação a um período determinado. Mas isso é uma dinâmica que vai acontecer ao longo do tempo, né? Então, nós temos critérios para estabelecer as duplas. Isso tem a ver com a homologia, né? Consciência terápica. Porque ao mesmo tempo que precisa ter uma similitude, também às vezes precisa ter uma complementariedade. Por exemplo, os voluntários da OIC, para serem consciência terapeutas, né, eles têm que ser ou psicólogos ou médicos, né? Serem tenepsistas, já terem sido docentes. Então, são condições para você ser consciência terapeuta. E na formação dessas duplas, é sempre escolhido, de quando é possível, né, um homem e uma mulher, para estabelecer ali aquela condição do androssoma e do ginossoma, até mesmo tanto na complementariedade dessas duas energias, dos holossomas, aí, do ginossoma e do androssoma, como também em relação ao evoluciente, né, que seja homem ou mulher. Então, às vezes, a abordagem vai ser veiculada mais ali pelo ginossoma, pelo consciência terapeuta que tem o ginossoma, ou o contrário, né? Então, um homem e uma mulher, a condição do psicólogo e do médico, isso também a gente já viu que complementa, uma abordagem complementa a outra, né? Vocês podem me ajudando a lembrar aí, né? Então, a gente tem esses critérios para formar as duplas. Muito embora, às vezes, não tenha ali uma disponibilidade para fazer a dupla dessa forma. E aí vão sendo formadas a partir ali de outras condições, outros critérios. Mas isso não é fixo para sempre, né? Até porque as pessoas, às vezes, mudam de trabalho, mudam de horário. Mas, quando, por exemplo, formam novos consciência terapeutas, eles precisam estar atuando junto com o consciência terapeuta mais veterano. E aí há uma dinâmica de mudança aí nessas duplas. Então, isso ao longo do tempo vai sendo mudado mesmo, né? Mas não é algo que tem relação com o próprio movimento da IC, entende? Junto ali com os consciência terapeutas, com a disponibilidade deles e tudo mais.
Tem outras perguntas nessa linha. Assim, como e por quem é feita a escala dos consciência terapeutas para o atendimento da OIC? A escala é feita por um só indivíduo ou por um colegiado? Aí ele perguntou dos critérios, que acho que já foi
comentado. Nós temos áreas na OIC, né? Temos a área para a clínica, né? Que a gente chama, que é essa área que é a consciência terápica. A área consciência terápica é que faz aí a coordenação, é que vai fazendo essa escala, né? Nós temos, por exemplo, a área do administrativo e financeiro, a área da comunicação, a área, vão ajudando aí, do paracientífico, né? E essa área consciência terápica que é a responsável por essa escala, né? Mas tudo isso é bem assim azeitado, né? Em reuniões, né? Junto também com a coordenação. Então, são vários colíderes juntos, né, tentando ali fazer o melhor.
Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Marli Cardamone pergunta sobre qual o período médio de um tratamento.
Nossa. Para cada evoluciente, né, tem lá a sua demanda e muitas vezes ali a pessoa às vezes faz um pontual, né? Atende um atendimento pontual e aquela demanda está resolvida. Outros vão para o regular, ali, sendo atendidos de 15 em 15 dias ou semanalmente, e às vezes 10 atendimentos resolve, às vezes 5 atendimentos resolve, às vezes não, né? Então isso é muito variável, depende aí né, da demanda de cada um. Quer falar, Rúdia?
Depende do ritmo do evoluciente também, né? O processo de autocura é alto, né? Ele não é heterocura. Então, a consciência terapia ela funciona a partir da heterajuda para a autocura. Mas quando que finaliza aquela etapa, aquele ciclo, depende do esforço pessoal.
Do esforço, né? Às vezes também da... como você falou, do ritmo, né? Às vezes a pessoa ela tem uma demanda, né, e aí a gente pode falar da autocura relativa, né? Ela tem uma demanda e ela alcançou aquela autocura relativa. E aí, ok. Às vezes ela só chegou ali num alívio e para ela está ótimo, né? A gente sabe até que tem que aprofundar mais. A gente fala isso para a pessoa, oh, não está no momento de encerrar o seu ciclo, mas a pessoa, ela tem o livre-arbítrio. Não, até aqui está bom. Então, na verdade, ela nem chegou na autocura, ela só chegou ali no alívio daquilo tudo que ela estava sentindo, né? Então, é bem relativo isso aí. Marco?
É, eu acho que essa questão é importante lembrar que não tem um limite mínimo, né? E absoluto para todo o evolucente quando que a gente deixa de fazer e fornecer a heteroajuda. É, eu acho que uma coisa importante é quando o evolucente já tem, em relação àquela demanda, capacidade de andar com as próprias pernas em relação à promoção de autocuras. Acontece, às vezes, do evolucente não ter atingido a autocura total. Mas olha, você já entendeu como é que é, já está claro aqui, já o patamar de saúde já melhorou, você já... Porque isso daí, na verdade, acaba sendo um grande elemento de segurança para a própria IC, que é o processo dela ser fundamentado em voluntariado. Então, assim, a gente quer... E a gente não tem conflito de interesse financeiro com isso. Então, assim, a gente quer dar autonomia e liberar a pessoa para, enfim, para continuar nos processos, né, de reciclagem o mais cedo possível que a autonomia dela permitir, né? Uhum. Então, esse critério é um critério absoluto, mas ele é relativo quando ele é aplicado a cada evolucente, né? Uhum. Então, saber que é uma IC de voluntariado, a gente não oferece nenhum lucro pessoal com isso, é trabalhado na autocura. Eu acho que isso tudo é parâmetro para definir quando que a gente vai, né? A gente conversa com o evolucente, tem um balanço, não é isso? Que tal a partir de agora seguir, né, com as próprias pernas, se precisar, volta? Eu acho que tem essa dinâmica que é muito diferente, assim, né? E a questão de não depender, não temos... essa questão do conflito, não ter conflito financeiro, potencial conflito financeiro, porque nós somos fundamentados no voluntariado, eu acho que isso faz toda a diferença, né?
Sim.
Para liberar o evolucente na heteroajuda.
Pois não, Luísa?
Parabéns, Irmânia, por trazer este tema, que eu acho que é fundamental para qualquer atividade, não é? Isto da co-liderança. E no caso da consciencioterapia, este foi um dos aspectos que também me chamou a atenção na função desta divisão. Mas aquilo que eu lhe queria perguntar era em relação ao parapsiquismo, em termos de qual é, na sua perspectiva, esta importância de desenvolver o parapsiquismo lúcido para atuar mais alinhado ou alinhada com a equipe X.
Uhum. E é bom você perguntar, Luísa, que eu até coloquei aqui o seu verbete, né? Com liderança interassistencial, né? Onde você traz ali essa condição da coliderança com o amparador, não é isso? Com a equipe X. Eu penso que esse é o princípio do começo da gente... desenvolver aí em relação ao autoparapsiquismo, chegar lá na condição da coliderança consciencioterápica. Para mim é um crescendo. Então, por exemplo, ali na TENEPS, né? Eu acho que na TENEPS representa bem a questão da coliderança interassistencial, né? De você estar ali oferecendo o seu holossoma, está disponível o holossoma ali, né? E o amparador, que não está de holossoma completo, poder utilizar ali seus recursos para assistência durante a TENEPS. Esse é um tipo de coliderança que eu vejo que ajuda a desenvolver o parapsiquismo e essa condição de estar junto com uma consciência, só que sem o soma, para chegar lá, né, no evoluciário, e estar em coliderança com o colega, no sentido de ele ter um holossoma também, né? E, ao mesmo tempo, em coliderança com os para consciência terapeutas, né? É, então, o parapsiquismo aí é imprescindível, né? Porque é através, às vezes, de um insight, ou de um banho energético, ou de uma sinalética parapsíquica, que você vai até direcionar a sua abordagem, ou até mudar o direcionamento da sua abordagem, né? Eu vejo esse crescendo ali, né? É, relacionado a esse desenvolvimento do autoparapsiquismo para chegar nessa condição aqui.
Muito bom. E eu até estava a pensar na questão de estarem os dois ou três consciencioterapeutas no atendimento e quando está tudo bem azeitado em termos do alinhamento, que depende do consciencioterapeuta, não é estar bem azeitado com a equipex.
Sim.
Parece que até há ali uma situação de... Vêm as ideias em conjunto, a pessoa percebe porque é que o colega está a avançar.
Isso.
Não é? E essa sinergia é fundamental no atendimento, não é? Uhum. E vejo aí essa questão do parapsiquismo, esta questão da lucidez, de colocar aquilo que a Irmânia trouxe muito bem, a questão da intencionalidade também, não é? Que ajuda, sim, a alinhar mais com o trabalho.
Sim.
É.
É isso aí, Luísa. E aí, a partir dessa tua pergunta, né? Eu até queria falar um pouquinho aqui dessa parte da argumentação, né? Para a gente complementar aí com o paper, né? Então, aqui dentro da questão do equilíbrio, né? A expressão ombro a ombro denota uma situação de equilíbrio, sem vantagem para nenhum dos lados, caracterizando a postura intercooperativa, um ao lado do outro, com familiaridade e intimidade. Então, veja, a gente pode até estar azeitado ali com a equipex, mas se a gente não se azeitar com o colega, né, nessa questão aqui intrafísica, a coisa não vai andar, né? Então, esse esforço nosso, né, é importante. Entrosamento. O crescendo da postura intercooperativa sinaliza a condição do entrosamento da dupla de atendimento a partir da convivialidade mais íntima e da interconfiança, gerando holopensênio homeostático, potencializador da conexão com a equipe de amparadores, criando a sinergia equipe-equipex. Porque nós formamos um holopensênio dentro daquela sala, naquele atendimento, né? E o holopensênio criado pelos consciência terapeutas, ali pela dupla, pelo trio, ela vai ou não facilitar a conexão com a equipex, né? Para promover essa sinergia, né? E aí, quando eu coloco aqui essa convivialidade mais íntima e interconfiança, tem relação com o nosso dia a dia no voluntariado, né? Nas outras funções que a gente exerce ali, até do ponto de vista administrativo. Ou, por exemplo, quando a gente se encontra só para conversar ou para, né, para uma caminhada, né? Como que essa intimidade, né, essa interconfiança que vai sendo desenvolvida ali ao longo do convívio no dia a dia, no voluntariado. Então, a gente precisa estabelecer essa amizade, né? Essa intimidade entre a gente, para que a gente possa, quando chegar ali no evoluciário, o negócio está tão azeitadinho que a equipex, né, só... E o contrário vai dificultar isso, né? E aí, só indo nessa ordem, né, a intercooperação. Coloco aqui, ó, em ordem funcional, 6 capacidades e habilidades a serem desenvolvidas e fixadas pelo coterapeuta consciência terápico, otimizadoras da condição da intercooperação energética, parapsíquica, afetiva e intelectiva. Por exemplo, uma delas, manter a interconfiança na dupla, a integração e a coesão grupal. Aí aqui eu trago o seguinte, essa interconfiança, né, no colega, a integração. Essa integração tem a ver com o holopensene da IC, né? O holopensene da OIC, o holopensene da consciencioterapia, holopensene ali da consciencioterapeuticologia. Então, o consciencioterapeuta, ele não pode simplesmente só ir lá atender, né? Isso vai dificultar a coliderança dele, né? Isso vai dificultar a condição da homologia. Nós precisamos estar engajados em todas as atividades da IC, né? Por exemplo, participar de uma dinâmica, pelo menos semanal ali na IC, das reuniões do colegiado, onde as questões, os problemas da IC são resolvidos de forma conjunta, né? Isso mantém a integração e a coesão grupal. Ou seja, é o azeitamento, né? É o entrosamento entre a gente que vai ser, vamos dizer assim, efetivado durante essas outras atividades e que quando você chegar ali no evolucionário, o negócio está zerado, está firme, está desassediado, né? Então, essa é uma das capacidades e habilidades ali, né? E posturas. A segunda é alinhar auto e hetero competências, trafores e esforços, né? Então, esse alinhamento, né? Cada um vai trazer o seu trafor ali, né? Durante essa coliderança. Abertismo fraterno frente às abordagens consciencioterápicas, aos debates e consensos. Ou seja, muitas vezes eu não sei... Às vezes, a abordagem com aquele evoluciente é mais do outro consciencioterapeuta. Ele tem mais rapport com aquele evoluciente ou com aquelas consciex que estão ali. Então, ter esse abertismo fraterno de que o outro possa fazer essa abordagem naquele momento. E eu vou dar força ali, vou suprir o campo com as energias, né? Vou fazer conexão com o amparo para encher o campo, né? Para que a abordagem possa ser ali feita, né? Antever contextos de assédio relativos à interassistência, potencializando o desassédio, né? Então, isso eu acho que até em relação à própria autodesassedialidade, né? Ou alguma questão ali que a pessoa, o consciencioterapeuta vê que vai atrapalhar o atendimento. Nível de autodesperticidade capacitador de intercooperação harmônica. Então, isso é até um para-dever, né? Do consciencioterapeuta, que eu trouxe aqui o verbete também, é você cada vez mais alcançar esse nível de maiores percentuais de autodesperticidade, ou seja, de autodesassédio. E aí fica mais fácil a gente estar com o outro nessa condição de coliderança, né? Autoparapsiquismo lúcido, um amplificador da conexão com a Equipex, foi isso que a Luísa salientou. Nível de projetabilidade lúcida, otimizadora da atuação terapêutica no evoluciário, que é essa a projecioterapia, projecioterapeuticologia, que inclusive até é o tema da nossa jornada desse ano, né? Condição ali do consciencioterapeuta projetar as energias dele para o campo ou até se projetar para fazer a assistência do extrafísico. Pois não, Marco?
Irmã, eu acho essa enumeração muito séria, né? Ela é muito profunda e ela é norteadora. Dos trabalhos, né, de muitos dos nossos trabalhos lá na Conscienciaterapia. Essa questão que você comentou da coesão grupal, ela é muito séria, porque, por exemplo, é o que você comentou, você só vai atender, por exemplo. Uhum. Mas e os outros elementos? Pode ser que esteja tudo bem, a pessoa está em algum momento de vida que está, né, exigindo mais da auto-organização, mas, assim... É manter a coesão grupal em outros contextos, né? Você comentou outro dia, você estava andando no campus, né?
É, a caminhada,
né? A turma aí, para caminhar. Vamos lá, vamos caminhar. Isso tem um efeito claro de desassédio que você queria, né? Desassédio que eu digo, campus, exteriorização de energias, domínio, geopolítica desassediadora, né? Mas, assim, esse processo, ele é até um fator de segurança, porque mexer com doença alheia, né? A gente precisa estar muito bem calçado e atento para as nossas próprias doenças. Então, esse convívio harmônico com outros consciencioterapeutas em outras situações, que não seja só no laboratório, eu acho que é bem interessante. E eu acho que isso deveria ser até um princípio de Conscienciocentrologia em um monte de ICs, sabe? Uhum. Às vezes a pessoa faz só uma atividade pontual... E, às vezes, você já está vendo que essa falta de coesão grupal, né, em outros processos, isso já é um sinalizador, né? E você faz muito bem, você está sempre fazendo esse processo de, peraí, vamos fazer a coesão grupal. Outro ponto bem importante que você comentou é a questão de debate e consenso, né? A gente está fazendo lá a continuação do dicionário, né? Uhum. A gente vê que não é fácil. Entre nós, a gente está ouvindo não e sim as ideias. Aí eu preparo uma semana toda uma ideia. Aí vou lá, vou levar o meu bebê, recém-gestado. Pô, que orelha feia essa daí, ó. Pô, tá com 7 dedos esse negócio. Mas é o meu bebê, peraí. Bebê é aquela verpom que eu estou propondo. Uhum. E isso é um elemento de amadurecimento, né? Entre nós, a gente saber dar feedback, votação, principalmente receber. Eu acho que o critério de segurança é você saber receber. Se todo mundo só receber, mesmo que o outro dê um feedback mais torto, né? Obrigado. Obrigado, Vitória. Se a pessoa souber receber feedback, né, mesmo que o que venha de lá seja meio torto, eu acho que isso é um critério de segurança bom de coesão grupal também, né?
É.
Porque eu acho que, não é melhor nem pior, mas assim, tem um estilo de vida consciencioterápico. Se a pessoa quiser centrar a vida nesse modelo de conscienciólogo, consciencioterapeuta, né? Existe um estilo de vida, existe um... Uhum. Por ter o campus, por ter um grupo já formado, né? Isso indica também você estar, como você está fazendo agora, conversando com o restante da CCCI para não ficar encastelado. Uhum. Mas tem um estilo de vida, que eu acho que é bem importante isso que você falou, da coesão grupal, de fazer verpom e saber tolerar as frustrações de mostrar o nosso bebê e dizer, não, bebê está feio. É assim, né? É assim, eu acho.
Eu acho que o exercício aí da edição do dicionário ajudou a gente bastante, né? Eu mesma, nossa, eu ficava vermelha, né? O pescoço que esquentava, porque eu tinha estudado, trazia meu negócio, e quem nem tinha lido nada sobre aquele assunto ficava falando, eu falava, mas isso aí não tem nada a ver com isso aqui, né? Como assim você não estudou, né? Então, é um aprendizado de você, mesmo que o colega não esteja, tenha aprofundado o assunto, ele tem experiências e vivências sobre aquilo. E talvez algo que ele fale, até que está destoando, você precisa escutar e dizer, vamos ver onde que a gente pode linkar isso aqui com o assunto. É até para colocar aqui no que não é no verbete. O que, que não é? É exatamente aquilo que o colega traz, né? Então, eu penso que é um exercício assim, de egocídio. Para mim, a palavra é essa, eu trago aqui no paper essa condição do egocídio. E eu acho que é o que a gente está aprendendo a fazer. Né? Por exemplo, se a gente pensar na condição como médico, como psicólogo, a gente está muito acostumado a funcionar. É a minha palavra. Claro que às vezes você tem uma equipe multidisciplinar ali que você também tem que coexistir junto com eles, né? Mas, muitas vezes, por exemplo, dentro do consultório da psicologia, é você e o paciente. Pronto. Né? E aqui não, né? É você e mais outros colegas. Como é que fica isso? Né? Pode falar, Luli.
Também achei interessante essa questão da coesão grupal, Marco, porque a Hermânia realmente faz muito isso, né? Ela puxa esse movimento. E eu acho que isso vai ao encontro de uma premissa nossa, institucional, que é o tripé da consciencioterapia, né? Uhum. Então, a assistência evoluciente, a formação do consciencioterapeuta e o consciencioterapeuta pesquisador, né? Esse tripé aí, eu penso que ele auxilia a gente a desenvolver essa coliderança.
Fala mais de cada um da ponta do tripé, Elude.
Você pode ir me complementando, né, e falar para a gente. Sim. Mas assistência evoluciente são os atendimentos consciencioterápicos, sejam individuais, grupais, né? Sejam os atendimentos nas dinâmicas parapsíquicas. Então, fundamental, a gente também está participando das dinâmicas parapsíquicas, além dos atendimentos. A formação do consciencioterapeuta. É um longo processo até a gente se formar consciencioterapeuta e ela não para quando a gente se forma consciencioterapeuta, né? A gente tem um processo continuado de formação, né? Uma educação continuada. As próprias reuniões do dicionário, o próprio PAC, né? Que é o Programa de Aperfeiçoamento do Consciencioterapeuta. Depois acho que o Marco pode falar mais, que eu acho que hoje ele que está coordenando esse programa. A gente tem que ir se qualificando, tanto do ponto de vista técnico, mas também, mas principalmente do ponto de vista autoconsciência terapêutica, né? Do próprio consciência terapeuta, para a gente não estagnar ali e chegar no ponto de achar que acabou, né? Já a ProEx está feita, não está, né? Está só começando, assim. Então, acho que isso é fundamental, assim, para a gente não ficar subindo em salto, né?
Sim.
E o consciência terapeuta pesquisador, eu acho que esse movimento do dicionário auxiliou bastante, assim, todos os consciência terapeutas se envolverem, do ponto de vista gesconográfico, né? De uma praxis que já existe há 30 anos, né? A consciência terapia, ela surge no IPC, nos núcleos, né? No Nike. Até antes do Nike, né? Tinha as clínicas experimentais, assim, então... existia uma praxis já aí da consciência terapia, mas acho que o dicionário de algum modo fez o consciência terapeuta ter esse papel de pesquisador, de publicar, né, o que a gente faz, o que a gente já vivenciou ao longo desses 30 anos e de 20 anos de instituição que a gente vai fazer agora, né, no dia 6 de setembro.
Continua, né? Então, agora nós estamos desenvolvendo ali o dicionário da sindromologia, que é o complemento ali, né, do dicionário. Então, continuamos na pesquisa, continuamos aprofundando os estudos, agora na linha da sindromologia, né? Não sabemos quando iremos lançar, mas isso está ali semanalmente, né, nas sextas-feiras tem reuniões e aos sábados, cada um levando ali a síndrome que está desenvolvendo e pesquisando para debater junto com os outros colegas, né?
E pegando um gancho, né, com essa questão da sindromologia, o que a gente observa, por exemplo, é que os desafios para nós mesmos, como pesquisadores, né, em relação à construção da sindromologia, ela continua, né, para a própria instituição e ela é fundamentada na consciência terapia, na autoconscienciaterapia de cada voluntário. Uhum. Porque, por exemplo, a gente está lá fazendo a pesquisa de síndromes. Né? A gente viu que tem um monte de síndromes já na conscienciologia, algumas muito bem descritas, outras só com uma linha, né? Parece que foi uma deixa mesmo para a gente estender.
Que o professor Valdo
deixa, professor, né? Valdo fez um monte de deixa lá. Algumas coisas não estão uniformizadas em termos do que é uma síndrome, o que é critério. Critério diagnóstico, o que é o mater pensene de uma síndrome. Então, tem uma série de coisas técnicas que nos desafiam, né? Para a gente trocar entre a gente, para a gente nivelar minimamente, para a gente permitir que extrapolações ou coisas mais, né, mais além incrementem a síndrome. Agora, tem, por exemplo, a condição de que, por exemplo, muitas vezes o consciencioterapeuta, o pesquisador, na verdade, o pesquisador escolhe uma síndrome para estudar que muitas vezes, isso é natural, a pessoa tem afinidade com aquela síndrome. É natural, né? Muitas vezes, olha, eu tenho afinidade com essa síndrome por algum motivo, muitas vezes é até autopesquisístico. Então, desenvolver a síndrome vai ter que fazer com que ela também faça a autoconsciencioterapia dela. E isso é um estímulo para reciclagem, entendeu? Seja uma questão menor ou maior, né? Então, assim, a gente vê que o estudo das síndromes faz com que a pessoa também se desafie. Uhum. E muitas vezes a coisa pode empacar se a pessoa trava em um ponto cego da própria autossindromologia. Então, a gente vê como é que o processo ele é de... continuidade de recém mesmo, né?
Eu estou até lembrando, Marco, que eu peguei para desenvolver a síndrome da dominação. E agora eu estou aqui com o verbete com a liderança consciência terápica. Então, é bem isso, né? Por que esse assunto me chama a atenção? Por que eu peguei lá a síndrome da dominação? Tem outra da dispersão também que eu me identifico, né? E aí eu venho aqui dentro dessas pesquisas, né? Da autopesquisa, da autoconsciência terapia pessoal, e trago a coliderança. Para mim, é a terapêutica para a síndrome da dominação. Você está entendendo? Então, é dentro desse crescendo da pesquisa ali dentro da consciência terapêutica e ecologia que a gente vai desenvolvendo mesmo a ciência, né? Que uma consciência que tem lá minhas pegadas na síndrome da dominação. Tenho que entender como é que acontece. Porque quem é que eu vou atender? Pessoas relacionadas a esse tipo de patologia, né? Que está buscando ali a autocura. E aí eu já vou dizendo, tá, gente, mas tem jeito. Tem uma terapêutica, tem saída, tem solução. Olha só, eu já caminhei aqui. Eu até hoje já atendo ali em coliderança consciência terápica. Já estou conseguindo fazer isso. Mas além de estar fazendo, como é que eu qualifico? O que é essa coliderança consciência terápica? Aí entra lá no aprofundamento da pesquisa, né? A gente também precisa conhecer mais o que é essa coliderança consciência terápica. A gente já faz, mas precisa esmiuçar, detalhar, né?
E como o Marco falou, a gente experimenta isso na prática, né? Como essa... Assim, fazendo a linha do que a Lude falou para o Marco e o que você está falando agora, esse tripé no nosso voluntariado ali, ele é autoconsciência terapia, né? A gente vai experimentando isso do ponto de vista autoconsciência terapia o tempo todo. E tem muito a ver com esse tema da coliderança, do que eu estou enxergando aqui agora com o seu esclarecimento, porque é exatamente na coliderança que a pessoa faz os dois papéis, né? A gente até tem dinâmicas, né, como a da auto-organização parafisiológica e outras também nossas, que coloca a pessoa para fazer o papel de assistente e assistido.
Uhum.
Assistente e assistido. Então, essa flexibilidade de você estar nos dois papéis, isso tem, para mim, tem muito a ver com a coliderança também. E isso acelera bastante, assim, para a nossa consciência-terapia, né? Pelo menos a autoconsciência-terapia. E aí, realmente, na prática, como o Marco falou ali, a gente vai conseguindo experimentar, se aproveitar o método, vai conseguindo experimentar a autocura das nossas próprias doenças, né? A coisa vai melhorando aos poucos porque você está ali nesse exercício assistencial. E o mais interessante da coliderança, pelo que eu estou entendendo, é que uma hora você está na liderança, você está fazendo assistência, numa outra você está vendo o colega fazer e ao mesmo tempo junto com ele, né? Só que aí a própria dinâmica daqui a pouco te aponta, sabe? Poxa, eu tenho esse negócio, isso aqui tem a ver comigo, eu estou pesquisando isso aqui porque... Eu estou precisando ir ali e tal, estou precisando ver, vou num laboratório, né, vou aplicar uma técnica. Então, essa dinâmica ela é muito interessante, assim, essa paratecnologia, né, da gente se inserir numa máquina voluntariogênica, de voluntariado, que ela é tão consciencioterápica e coloca a gente para ir para a homeostase. Ela vai apontando a gente para ir para a homeostase. Né? Todos nós temos as nossas patologias, mas o fluxo é levar a gente para a homeostase, fluxo coletivo. Isso é muito interessante. Na minha opinião.
Por isso, Guilherme, que eu acho que essa condição do consciência terapeuta ser atendido, né, por outros colegas, pelo menos uma vez no ano, assim, ela é profilática, né, até para a pessoa parar, refletir onde que parei com as minhas reciclagens, onde que ela está andando ou não, né. Então, ali, essa condição de ser atendido, né, ela é bem interessante. Tem ali, né, Eduardo, perguntas?
Bom, tem duas perguntas aqui do pessoal interessado em fazer consciência terapia, tá? Bom dia, existe atendimento no Rio de Janeiro? E a outra pergunta é assim, somente em Cognópolis existe esse tratamento? Então, deixa para os universitários responder.
Que bom, né? Essas perguntas são ótimas, porque aí a gente ajuda a divulgar onde que existem os atendimentos. Então, temos atendimentos, tem uma unidade da OIC no Rio de Janeiro, né? Ali na Marquês de Abrantes, não é isso? E ela funciona normalmente, né? Só entrar ali pelo site da OIC e pegar o e-mail do agendamento, que a Lude pode dar ali. Temos também o atendimento, eu vou deixar você, peraí. Em São Paulo também temos uma unidade e temos também atendimentos intensivos em Porto Alegre, no Espírito Santo, em Belo Horizonte e Florianópolis, ali a gente faz também, numa parceria ali com a Ortocognitivos. Né? Então, dentro de várias modalidades, também temos grupos consciência terápicos nessas localidades. Mas eu vou deixar a Ludmila ali, voluntária da comunicação, esclarecer melhor aí o Evoluciente.
Não, só para passar aí para o Evoluciente. Para a pessoa interessada, né, na consciência terapia no Rio de Janeiro, ele pode entrar em contato pelo telefone 21 DDD, né, 998440505 ou pelo e-mail agendamento rj@oic.org.br. também pelo site, pessoal, a gente tem a possibilidade da pessoa entrar em contato para fazer marcar algum atendimento intensivo no Rio de Janeiro e em São Paulo. Uhum. Mesmo que a gente não tenha data lá no site, é possível a pessoa entrar pelo site, lá na loja vai estar a possibilidade da pessoa entrar em contato, e aí a gente, sob demanda, vê uma data, seja semanal, seja de final de semana. Acho que é bom só fazer esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas acham que o atendimento intensivo prioritariamente é aqui em Foz, ou aqueles que estão pré-agendados, né, nas cidades que a Irmânia citou. E a gente tem essa possibilidade também de, sob demanda, no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente fazer
ajustar,
alguns,
né,
alguns
com a
ajustes.
Data da pessoa.
É. Tem as assessorias autoconsciência terápicas também. O pessoal está me lembrando aqui que é atendimento à distância. Então, qualquer pessoa, em qualquer local do mundo, pode realizar assessoria autoconsciência terápica, que aí é com 2 consciência terapeutas, né, o atendimento pela plataforma do Zoom, então, em português, inglês e espanhol. Tá certo?
Ou seja, ninguém vai ficar sem ser atendido, né?
Irmânia, eu estava lembrando uma condição que você comentou aí, do terapeuta ser atendido, do consciência terapeuta. Isso é um critério importante para a instituição. Às vezes tinha a refutação a esse critério do tipo, não, mas se a pessoa tiver autonomia, eu estou com autonomia e eu tenho que ter uma demanda, eu não tenho demanda, não adianta me obrigar. Tinha, tem essa refutação. Mas acho que é importante lembrar que o consensoterapeuta, quando ele é atendido periodicamente, por exemplo, uma vez por ano, ele está deixando muito claro, ou pelo menos ele está exercitando, o nível de abertismo a feedback.
Uhum.
Então, essa habilidade, que é uma habilidade muito cara, muito valiosa para o consensoterapeuta, ele fica sendo testada periodicamente. Uhum. E é muito interessante quando isso é feito com o consensoterapeuta veterano. Para que haja esse processo com consensoterapeutas mais novos, né, mais jejunos, ou, né, num processo aí de início de caminhada, de ter essa troca, entendeu? Porque a gente está falando tanto de coliderança, você fala de amparo, não é uma relação da consim, de uma consim com outra consim. Tem toda uma equipe extrafísica. Sim. Por trás. Então, eu acho que essa questão do consciencioterapeuta, principalmente o veterano, ser atendido periodicamente, isso é muito importante para a OIC. Para a OIC especificamente.
Eu corroboro com isso aí. E nós não estamos. Não somos serenões ainda, né? Nós ainda não somos serenões, né? Então, ou seja, até lá, muita consciencioterapia, muita autoconsciencioterapia, né? Então, se nós, antes de sermos consciencioterapeutas, nós somos conscienciólogos, né? Estamos dentro da CCCI, desenvolvendo aí a conscienciologia como um todo. Isso significa que quem está fazendo reciclagens está cada vez mais buscando posições de lideranças, de epicentrismo. Faz parte, gente, do desenvolvimento do parapsiquismo e da liderança interassistencial. Logo, quando eu entro nesses desafios, vão aparecer as nossas demandas, né? Por exemplo, quando eu fiz o PROAD, eu já era consciencioterapeuta, entrei ali no PROAD, no Programa de Aceleração da Desperticidade, apareceram umas 3 ou 4 demandas diferentes. E aí eu fui buscar atendimento consciencioterápico, principalmente ali na questão dos valores pessoais. Eu fui lá buscar o atendimento. Agora, estou assumindo aí esse novo desafio, né, na coordenação da OIC. É um desafio. Tem coisas que eu nunca fiz antes nessa condição, né, nessa função. Com certeza, vou buscar lá junto aos colegas. E veja, né? E é até um negócio interessante. Você está lá como coordenadora da instituição e vai buscar os colegas para ser assistida. Então, assim, eu acho que quando nós, conscienciólogos, né, não entendemos que cada novo desafio vai suscitar novas reciclagens, a gente não está entendendo a evolução. Nós não estamos entendendo como caminha a evolução nesse passo a passo, nesse dia a dia, né, nesse crescendo aí. Então, é só extrapolando, né, para a condição da coliderança conscienciológica, se a gente pensar, né? Então, é isso aqui. Mas eu queria também, né, o Evoluciente perguntou ali sobre os atendimentos, eu queria falar aqui, né, do grupo Imersão Progesterápica, que nós vamos ter agora, dia 1 e 2 de setembro, na OIC. Todos os anos, né, na Semana da Consciencioterapia, a gente já abre a semana com esse curso de Imersão Progesterápica. Esse ano o EPCOM vai ser o Marco Almeida, que está aqui presente. E é interessante que esse grupo ele não tem pré-requisito, né? Então é um curso de campo, que a gente chama de grupo consciencioterápico também, e ele não tem pré-requisito, né? E nós convidamos aí a quem não conhece ainda a Cognópolis, quem não conhece a OIC, que venha estrear junto com a gente aí no Imersão Progesterápica. Tá? Mais uma pergunta?
Eu não entendi muito bem a pergunta, irmã, mas vou colocar aqui, vamos ver o que você interpreta, tá? A pergunta é assim: uma convivência hermética tem os seus prós e contras, tanto para quem está inserido e para quem quer inserir. Como trabalhar?
Como o quê?
Como trabalhar?
Herméticos quer dizer fechado, né?
Pois é. Eu
meio solitário, muito bem o que eu quis dizer, né? O hermético aí. E aí ele pergunta como?
Uma convivência hermética tem seus prós e contras, tanto para quem está inserido e para quem quer inserir. Como trabalhar?
É se abrir, né? Essa semana eu vi um verbete do professor Valdo, ele falando que a evolução, a extroversão faz parte da evolução. Quanto mais extrovertido, mais é evoluída a consciência. Ou seja, o hermetismo aí já passou da época, né? Então, se a pessoa tem essa condição de dificuldade, né, no convívio... Me lembra de você, Isabel. Você está aí com o microfone, tá? Desculpa. Esse convívio mais fechado, né, sem estar ali trocando com os pares, ele não é benéfico. É claro que existem aqueles momentos onde nós precisamos de fazer autorreflexões. Precisamos pensar sobre nosso desempenho aí, por exemplo, na nossa ProEx, né? Às vezes pensar sobre o seu dia. Está tudo certo, mas isso precisa estar aliado ali a uma convivência, né, no dia a dia com pessoas, tanto da família como dos vizinhos. No nosso caso aqui no voluntariado, né, daí nas ICs e até aqui no CAEC, né, que a gente chama aqui a nossa praça pública, né? Participar de eventos por aqui pelo CAEC e tudo mais. Não sei se eu respondi, tá? Mas a Isabel, que está ali com o microfone, eu não olho para aquele lado, para cima. Desculpa, Isabel.
Imagina, nossa, o debate está super produtivo, né? Estou aprendendo bastante. E a minha pergunta, na realidade, é tanto o Marco, o Guilherme e você já amarraram, mas mesmo assim eu gostaria que aprofundasse um pouquinho. Como que ocorre no dia a dia, na OIC, o alinhamento cosmoético, dada a Heurbex e todas as ressomas que vêm ocorrendo de Consheus e a infiltração nas próprias ECs? Aí eu entendo que essa infiltração nas ECs faz parte desse movimento Heurbexológico. Porém, o que me preocupa, e a pergunta é esta, é como que na OIC, especificamente, se há uma profilaxia em função de se estar trabalhando com elementos conscienciais, né, na prática.
Eu não sei se eu entendi, Isabel, aí você vai me ajudar, tá? Uhum. Na verdade, nós queremos atender a quem chegar, inclusive com os céus, né? É o nosso papel.
Não, o consciencioterapeuta.
Ah, tá, ele tem que ter passado por essa condição, né? Ali já ter reciclado, porque aí fica inviável, né? Porque vários requisitos não vão ser atendidos numa consciência nesse patamar, né? Então aí já tem que ter havido reciclagem, já tem que ter havido entrado ali em outro patamar evolutivo, né? Porque veja, a condição da desperticidade, o consciência terapeuta tem que ter alcançado percentuais ali de desperticidade, senão ele não faz o autodesassédio, o heterodesassédio, não vai suportar a função, não tem como, né? Então, o evoluciente sim, né? Mas para quem está lá na função, nessa liderança, não tem ali talvez atributos, né? Não tem atributos ali conscienciais para essa função como consciência terapeuta. Se alguém aqui discordar, né, pode falar, nós estamos no debate, mas é meu ponto de vista.
Entendi, ficou bem claro. Ô, Hermânia, desde o início, eu estou tentando entender um pouco mais sobre homologia. Aí tu dissesse que tem a tertúlia matinal, né? Eu vou assistir. Sim. Mas se tu puderes falar um pouquinho, como que ocorre a homologia dentro da consciência terapia?
É um assunto que eu gosto muito, tá? Adoro falar, que bom que você perguntou. Eu falei aqui no início que tem um verbete do professor Valdo chamado homologia conscienciológica, né? Que ele coloca ali, ó, que é uma condição de origem, estrutura e conexão nas manifestações da consciência em determinada linha específica de atividade, apresentando similitudes evidentes. E ele traz aqui na argumentologia que a homologia conscienciológica intrafísica é a condição existente entre os consciencioterapeutas no atendimento aos evolucientes. Então, ele colocou essa homologia aqui, no verbete dele, homologia conscienciológica. E a partir disso aqui, né, nós vamos ver quais são as similitudes evidentes que acontecem, né, durante o atendimento aos evolucientes entre os dois consciencioterapeutas, que forma o quê? A homologia consciencioterápica, né? E aí foi quando a gente foi estudar essa homologia consciencioterápica. Então, seria, Isabel, essa condição dos dois consciencioterapeutas ali atuando junto, né? Para aquela finalidade que é o evoluciente, o atendimento ao evoluciente. E eu gosto de fazer analogia com o piloto e copiloto, né? Para o quê? Para que o avião continue no ar, sem cair. Então, esse não cair é a gente fazer a melhor assistência possível a esse evoluciente, né? Essa homologia é essa condição de similitude e sinergia que acontece ali durante o atendimento com os dois consciencioterapeutas. Para a gente continuar assim atuando de forma harmônica para atender a demanda, para fazer o desassédio. E aí, quando você vai ver que condição de similitude é essa, né? Quando o professor Valdo coloca aqui que tem relação com a origem, estrutura e conexão nas manifestações da consciência, nós chegamos ali a uma conclusão que essa origem tem relação lá com o curso intermissivo. Entendeu? O curso intermissivo que nós fizemos, nos preparamos, por isso que é tão fácil estar atuando juntos. Estávamos juntos no curso intermissivo relacionado ao que iríamos fazer nessa PROEX. Por isso que, às vezes, é bem fácil para algumas pessoas, né? A estrutura tem relação com a estrutura consciencial de cada um dos consciencioterapeutas. Então, por exemplo, nessa estrutura, para manifestar ali a consciência, por exemplo, dentro dessa estrutura tem o trafor do fraternismo, o trafor da empatia, o trafor da assistência. Porque não tem como eu não ter empatia ao estar à frente do atendimento, porque eu preciso entender o que o evolucente traz, precisa entender o que o meu colega está falando, né, para poder promover ali essa similitude, entende? Então, a estrutura, e a estrutura consciencial do consciencioterapeuta, ele tem que ter passado por etapas ali na série Exologia relacionadas a essa função. E aí, se os dois passaram por vamos dizer, experiências parecidas, né, relacionadas à assistência, à interassistência, essa similitude vai estar mais evidente, né? E a conexão, né? Que aí a conexão entra o entrosamento, entra ali essa amizade que a gente estava falando assim, né? Então, para estar atuando em homologia, tem que estar conectado entre si e com a Equipex. Então, assim, é algo que eu acho super interessante essa homologia para a gente entender, né? Como que isso funciona, né? Origem, estrutura, conexão. Eu passei meses pensando sobre isso, futucando de um lado e do outro, né? A minha colega Cici, né? Eu até coloquei ela aqui. Nós até fizemos um verbete. Homologia consisterápica está lá tem aqui o meu verbete que eu fiz na enciclopédia, mas também tem um artigo na revista Consisterápica, né? Então é isso, Isabel. Deu para entender mais ou menos?
Não, mais ou menos não. Foi perfeito. Entendi, sim.
Muito obrigada. E eu até falei com o Eduardo aqui, né? Os dois professores no SCP-1, a Cirlei está aqui também, né? Que já atua bastante no SCP-1, eles atuam em coliderança, né? Aí precisariam desenvolver isso. Eu falei para os conscienciômetras da outra vez aqui. Também existe a homologia conscienciométrica, né? Ou metrológica, não sei. Então, sempre que estão atuando em duplas ou em trios, tem essa homologia, tem essa coliderança. Cada uma pode trazer aí para sua especialidade, né? Então, é bem interessante, é um assunto que eu acho que a gente pode aprofundar em várias especialidades dentro da conscienciologia, né? Eu estou fazendo meu papel aqui como consciencioterapeuta, né? Mas eu acho que ali o SCP-1, a conscienciometria, né? Os próprios EPICONs também, quando atuam juntos, né? Acho que tem a ver com parapsiquismo, né? Então, nossa, tem muita coisa para a gente pesquisar e entender. Ok, tem pergunta?
Tem uma colocação? É o seguinte, interessante o que está sendo colocado. Talvez, em muitos momentos, o consciencioterapeuta está sendo mais assistido do que assistindo o evoluciente. É uma colocação, irmã. Eu deixei Sim. aqui para ver o que vocês acham disso.
O tempo inteiro. Por isso que o nome é interassistência, né? Claro que, enquanto ele atende, ele está aprendendo, né? Ele está conectado com a Equipex, ele está sendo assistido também. Mas naquela função... Tem ali uma questão que é imprescindível, que é se colocar à disposição da demanda do evoluciente. Então, mesmo que eu tenha ali, né, durante o atendimento, eu falo, nossa, olha só, eu percebi isso aqui meu. Por exemplo, um trapar ou uma irritabilidade que chegou. Nesse momento, eu não posso parar para pensar na minha autoconsciencioterapia. Não, estou na função. É igual o médico, né? O Alan está aqui. Numa intervenção, o Marco. O médico, ele está com dor de barriga, mas está lá, né? Até terminar o atendimento do paciente dele, ele tem que dar conta do negócio. Né? Ou então ele diz, espera aí que eu vou no banheiro e volto, né? Mas o atendimento tem que ser finalizado. O paciente precisa sair com a prescrição dele, com a receita. É da mesma forma com o consciencioterapeuta, né? Então, claro que sim. Estamos ao mesmo tempo sendo assistidos e estamos sendo assistentes, mas no momento da atuação ali, o foco é na demanda principal ali do evoluciente. Okay?
Irmã, eu queria ver na sua opinião, né, no que vocês percebem, quando você comentou uma hora, você falou uma palavra do azeitamento, né, dos dois, né, nessa coliderança.
O entrosamento, azeitamento.
E eu ia perguntar isso, assim, você percebe ou tem alguma percepção nesse sentido de quais são as características, o que faz com que uma dupla funcione melhor na coliderança do que outra? Será que é afinidade? Eu não sei o que mais que...
Sim, a gente trouxe isso quando falou da homologia, né? Tem duplas mais afinizadas, outras menos afinizadas. Também tem a questão, às vezes, do tempo de atendimento juntos, né? Que às vezes não tem aquela afinidade inicial, porém depois, com uma quantidade de atendimentos ali, você vai sentindo, nossa, olha só, é assim que fulano funciona, então você vai se adequando ali a... aquela forma da pessoa. Então, eu acho que existem muitas variáveis nesse sentido aí. E mesmo, claro que a afinidade ela é importante, mas eu coloco aí a questão da completude, né, Eduardo? Que mesmo quando existem ali grandes diferenças, às vezes, de temperamento, mas isso pode se complementar e ser, assim, aquilo que o evolucionante precisa, entende? Então, por isso que o entrosamento, esse azeitamento, ele é mais importante do que essas diferenças, né? Muito embora essa condição da similitude ali seja importante, e eu até coloco que essa similitude também ela vai aparecendo, por exemplo, no momento em que todos passaram pela docência, todos são tenepsistas, todos são passaram pelo CFC, pela formação, todos estão na mesma IC, todos estão imbuídos no mesmo Holopensene, tanto da instituição, na própria Conscienciologia, como da instituição, como ali, naquele exato momento do atendimento. Então, tudo isso são campos, são similitudes que vão proporcionando esse alinhamento, né? Então, são bastante variáveis, né?
Pode falar. Irmã, eu só queria mencionar, em termos de homologia extrafísica, né? Um grupo que chama a atenção, que são os parapreceptores, né? Que é um grupo de amparadores que o professor Valdo comentava. Dos cinco, dois, pelo menos, eram serenões, né? Tinha o líder, que tinha um aspecto mais austríaco, alemão. Tinha outro que era árabe, né? Então, assim, eu acho que a gente estudar também essa parelencologia, que até em termos de exemplificação, como é que é o processo, e consciências tão lúcidas e com homologia entre si, eram parapreceptores, né? Eram os preceptores, né? Extrafísicos. E tiveram um papel importante aqui na Cognópolis, né? Trabalhando com a questão da desperticidade, né? Vendo quem estava, quem não estava, quem não era completista. Eu acho que a gente se afinizar também nesse tipo de pesquisa extrafísica, de como é que é o Holopensene desse tipo de grupalidade, né? Essa grupalidade que não tem dominação, consciência muito lúcida, sem o ego. Eu acho que isso é bem importante também. Faz parte das pesquisas extrafísicas da gente, né? Deve fazer, pelo menos, deveria fazer, porque é uma exemplologia em termos do parelenco, né, que o professor Valdo nos trouxe em relação a essa questão.
É bem interessante, né, Marco? O sarrafo vai lá para cima, né?
Isso, mas é para a gente tentar...
Não, é o máximo disso.
Deixa eu ver como é que esse...
Como é que esse pessoal, né, faz, né? Isso. Porque você veja a questão da hierarquia aí, né?
Isso.
Né? Ela vem a partir da força presencial e do que... Pelo menos é o que eu entendo nesse momento, né? E do que o outro tem para dar naquele momento. Daqui a pouco é o outro, né? Com o potencial dele, a força presencial, com aquele outro tipo de trafor, né? Então, assim, entre os amparadores, como você está falando, né? Alto nível, como é que isso acontece, essa troca, né? Essa interassistência conjunta, né? É muito para a gente aprender mesmo.
E lembrar que eles trabalham com lexicologia, a gente está aí ralando, querendo aprender um pouquinho mais sobre o dicionário. Eu acho que cabe a gente fazer esse tipo de pesquisa para ver se não é viagem na maionese ou se tem algum nível de interação, de rapport, para a gente, né? Para a gente estudar, enfim. Porque é isso que você falou, a liderança fluida que você comentou, né? Espera aí, quem é que é o mais apto agora para fazer aquela assistência? Então, sem
competição.
Sem competição, com omnicooperatividade. Eu acho que é um grupo interessante.
Sim.
Para estudo, sabe?
Boa. Tem outra pergunta?
Tem mais uma pergunta aqui sobre consciencioterapia. Sim. É possível fazer um atendimento para outra pessoa que precisa, mas não aceita ser atendida?
Não, né? No caso aí, a gente vai atender o evoluciente que está disposto a promover a sua autocura, né? É um princípio da consciencioterapia. Não existe heterocura, só existe autocura. Então, a pessoa tem que querer, ela vai lá, agenda, ela vai lá para a entrevista e depois ela vai ser atendida, né? Eu penso que nesse caso seria melhor pedir atendimento na TENEPS, né, para essa pessoa, né, porque aí vai ajudando nesse desassédio, no encaminhamento de consciex, e aí depois, quem sabe, sugerir para essa pessoa que você acha que está precisando de atendimento, depois desse desassédio na TENEPS, quem sabe ela toma a responsabilidade de ir, né, de fazer.
Germânia, eu estive me lembrando aqui, né? Primeiro, parabéns pelo colégio. Não sabia que era você que estava aqui, mas sabia que tinha que vir. Prestigiar você, minha coleguinha, tudo de bom. Muito bom. Me lembrei agora aqui, por acaso, no atendimento, né, porque eu estava também atendendo na consciência terapia, de uma pessoa que veio com a intenção por outra. E, na realidade, o exemplo arrasta. Né? E ela começou a fazer os atendimentos. E o ideal, né, dela em relação a outra pessoa começou a ser atingido a partir do momento que ela começou a fazer o movimento da consciência terapia, da heteroconsciência terapia. Né? E aquilo ali ajudou-a a ajudar a outra pessoa. Então, talvez uma vertente aí seja a pessoa que está questionando se ela pode pedir por outra pessoa, ela, de repente, verificar se ela não tem alguma coisa na...
Alguma demanda, né?
Alguma demanda que possa fazer com que ela possa ajudar outra pessoa.
Isso então, aí já é outra possibilidade, né? Uma é essa da TENEPS, outra de sugerir, e outra dessa própria pessoa que está, vamos dizer, ela está com incômodo, né? De que a outra pessoa está precisando.
Exatamente.
E aí ela cuidar do incômodo dela, quem sabe tem demandas aí.
Às vezes é um familiar,
né?
No caso, era um familiar. Sim. Então ela começou a fazer o movimento das recins dela. E o que isso impactou na outra pessoa. Sim. Depois a gente teve desdobramentos.
Que é a linha do desassédio mesmo nela, que vai ali reverberando no entorno e ajuda ali a todos. Obrigada.
Parabéns. Muito bom, Verbete.
Obrigada, Alain. Pode falar, Luiz.
Dentro dessa coliderança, e aí até expandindo mais, né, tem a consciência terápica, mas você trouxe outras aí também, acho que é sempre interessante a dupla refletir qual que é o público de assistido ali, né? Por que a gente está fazendo aquela liderança dupla, que você pode trazer aí sobre isso em termos de passadão, né?
Eu penso que uma dupla não é dupla por acaso, né? Alguma afinidade maior tem ali. Ainda mais se é uma dupla vinculada com a interassistência. Então, pela lógica, né, Lud? Tem ali um público linkado a essa dupla. E eu acho que faz parte ali da autopesquisa do o líder, né? Ele ia anotando ali traços, né? Ou reciclagens relacionadas àquele público, né? Acho que faz parte disso aí. Flávia?
Irmã, bom dia a todos. Obrigada aí por trazer esse tema, né? Pensando aí nos nossos 20 anos da OIC, muito importante, muito bom a gente trazer os assuntos da consciência terapia, né? Aqui também no tertuliário. E eu queria te perguntar, talvez você já tenha abordado algumas questões relativas a isso, mas eu queria saber, assim, do teu ponto de vista intraconsciencial, quais foram as reciclagens que você efetivou, quais autocuras, né, você realizou, que você percebe que foram bem importantes para você atuar nessa coliderança consciencioterápica com mais fluidez, né, com mais qualidade interassistencial. Porque a gente vê que você faz isso muito bem, né, você se adapta a diferentes perfis, você... A hora que você precisa ser extrovertida, você é. A hora que você precisa também recuar, você recua, né? Então, e isso atuando com o colega, né? Consciência terapeuta e com o evoluciente, né? Ajustando esses padrões. Eu acho isso muito, muito bacana, assim, da tua manifestação. Mas eu queria que você trouxesse, assim, intraconsciencialmente, o que que você verificou de traços e atributos? O que que você acha que foi interessante você ter reciclado, autocurado para se qualificar nesse sentido? E perspectivas futuras também, né? Se você quiser abordar.
É uma boa, Flávia. Eu até coloco no meu livro, né? Esse da Experiências Cognopolitanas, no capítulo da Consciência Terapia. Para mim, o traço principal que eu precisei reciclar foi da carência afetiva, né? Que esse era uma coisa de base que me fazia ficar muito sociosa, com dispersão consciencial, com aquela coisa do histrionismo anticosmoético, né? Então é como se eu pedisse muito para mim, buscasse muita atenção para mim. E isso tinha na base essa carência, claro, que tem ali egoísmo, tem orgulho, tem tudo, toda uma questão ali de base. Mas quando eu fixei na reciclagem desse traço, né, aí eu fui vendo que essas manifestações aí não iam me ajudar nesse papel como consciência terapeuta. Então, por exemplo, buscar atenção para mim durante o atendimento, ou tirar a atenção do colega porque eu acho que não, quem tem que falar sou eu, né? Se eu não tivesse reciclado esse traço, né, não ia dar para atuar em coliderança, ali, promovendo homologia. Né? Não tem como. Então, é essa coisa de sair de si e ir para o outro. Né? Tem relação aí com o egocídio, com também reciclagem aí do egoísmo. Então, eu vejo que o principal tracinho ali mexido foi esse. Eu me lembro que a Rosane perguntou isso para mim, quando na live lá do livro da... Como é que a gente fala? Da Editares, né? Do lançamento. Do lançamento do livro. Rosane fez exatamente essa pergunta. Então eu já tenho a resposta pronta. Eu já respondi outra vez. Mas é assim, esse traço, claro, né? Ele qualifica várias manifestações minhas, né? Mas principalmente esse, né? E esse histrionismo, né, Flávia? Que eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou histriônica. Isso vem do meu temperamento artístico. Como utilizar isso da melhor forma, por exemplo, dentro do evoluciário, né? Na hora que precisa, você dá uma quebrada no gelo ali com o evoluciente usando o histrionismo cosmoético. Eu sei fazer isso, né? Claro que eu fazia para pegar a atenção do outro, né? Isso é bem fácil de fazer. Mas e para a assistência? Como que você usa nesse contexto? Então, eu penso também que é bacana a gente... É como se a gente pegasse um trafá e reciclasse a favor, né, de si, porque vai virando trafó, e a favor dali da assistência, né, da interassistência. Então, esse foi um dos principais aí. Você tem mais alguma pergunta?
Está chegando o nosso horário, então Sim. Eu ia agora falar para você poder fazer uma conclusão final e a gente encerra Sim. depois, tá bom?
Eu gostaria, tem várias coisas aqui, né, da coliderança que eu gostaria de ter falado, mas está aí no paper, vocês podem ler depois. Mas essa questão da autocura eu queria evidenciar, né, que atender em coliderança pode ser um catalisador das recins. Funciona como tratamento terapêutico das posturas de orgulho, poder e egoísmo, manifestado ao longo da série X, em posições de poder temporal que o coterapeuta decidiu reciclar após o curso intermissivo. A gente decidiu e está fazendo, né? A questão da atenção dividida, como eu já falei aqui, que a gente vai aprendendo a ter essa atenção dividida, esse sinergismo, né, com a Equipex também, que é importante. Mas essa pensata aqui do professor Valdo, quando ele traz ali a questão da sinergismologia. O sinergismo Equipex é estruturado e desenvolvido a partir das consciências amparadoras que ressomaram, ocorrendo tão só a mudança da dimensão existencial, pois as tarefas paratécnicas, cosmoéticas, interassistenciais, reeducacionais, evolutivas, recicladoras e reurbanizadoras podem prosseguir até no mesmo nível de produtividade. Ou seja, ele está dizendo que existe a condição de você até ter sido amparador de algum Equipex, né, algum colega aqui da CCCI, ter atuado em algum Equipex e estar agora aqui atuando nesse sinergismo junto com a Equipex. Né? É como eu coloco ali, né? Esse crescendo. Liderança, a prática da coliderança consciencioterápica ao longo de décadas poderá desenvolver capacidades e habilidades no assistente, tornando-se mini-peça interassistencial no maximecanismo profissional do desassédio, rumo à liderança interassistencial a ser exercida no próximo período intermissivo. Então veja que tem três condições aí, né? Essa de ter atuado junto à Equipex ali, compreendendo como seria essa coliderança, e agora está aqui como consim, e aquele colega seu da Equipex está aqui lhe ajudando nessa condição de coliderança aqui agora. E esse exercício dessa coliderança presente aqui e agora, que a gente está aprendendo, para depois ser de novo líder interassistencial, que é uma condição que você vai ficar mais sozinho, vai estar atuando sozinho, né, fazendo resgate ali dos colegas que você deixou ali na baratosfera. Né? Quem não conhece sobre essa condição da liderança interassistencial, tem verbete sobre isso aí na enciclopédia. Então, veja, nós estamos treinando estarmos juntos para depois novamente estarmos sozinhos, né, nessa condição ali. Porque esses assistidos, eles têm muita relação com nossos traços aí que a gente vai reciclar agora. Então, né, são três condições interessantes também para a gente aprofundar. Então, era isso, Eduardo. Muito grata aí a você, a pessoal ali da transmissão, a Vitória, aos para... A gente pode falar para tertulianos? aos colegas aqui presentes.
Legal, obrigado, irmã. Então, as pontuações da tertulia matinal foram 79 espectadores simultâneos, 272 acessos online, 17 presentes. Próximo domingo teremos o tema Inspirações na TENEPS com o professor Mário Oliveira. Estão todos convidados e uma boa semana a todos.